Oi, oi, gente. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu dei uma sumida, mas acabei voltando agora. Nem sei como gravar mais, mas eu espero que vocês gostem da minha volta por podcast, porque é algo que já faz um tempo que eu tava querendo. E eu fico muito feliz quando eu vejo lá no meu Instagram pessoal. Caso você não me siga, siga lá, que é Swiss Reading. Eu vou deixar na descrição do próprio podcast. Eu vejo as pessoas falando para eu voltar, e quando que eu vou voltar, eu fico muito feliz. Então, eu espero que seja tão bom para vocês ouvirem quanto é para mim gravar. E eu fiquei muito na dúvida do que eu poderia gravar no começo de ano, mas agora é dia 17. E em 17 dias eu já passei por montanha-russa de sentimentos. Então, eu queria vir falar com vocês sobre a pressão de começo de ano. É uma coisa que eu assisti em alguma série, eu não lembro qual, que falou que no começo do ano a gente é a mesma pessoa, é só um dia que a mais que a gente dorme e acorda no novo ano, mas você é a mesma pessoa com os mesmos problemas, com os mesmos passado e blá 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 blá. Só que eu acho que eu discordo disso. Não acho. Eu tenho que ter mais certeza nas coisas que eu falo. Eu discordo disso. Porque começo de ano para mim é como se fosse um capítulo novo do nosso ano, como a gente precisa de um ponto final pra gente conseguir ficar animado pra fazer as coisas. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma certa mania de toda vez que eu vou implementar algum hábito novo ou algo do tipo, sempre tem que ser numa segunda-feira, porque precisa começar meio que certa, entre aspas. Então, ano novo pra mim tem uma energia que não tem em nenhuma outra segunda-feira. Ela é aquela impulsionador que a gente tem pra poder fazer as coisas darem certo. Então, eu meio que discordo disso em partes, mas claro que a gente continua com a mesma personalidade, com o mesmo passado e com as mesmas reclamações do ano anterior. E a única pessoa que pode fazer alguma coisa diferente é nós mesmos. Uma coisa que também eu vi esse tempo atrás que eu queria compartilhar com vocês. Provavelmente muitos de vocês já devem ter ouvido, mas é que a gente, quando a gente tem um sonho ou algum objetivo na vida, a única pessoa que está impedindo a gente de conquistar essas coisas é a gente mesmo, sabe? E isso meio que traz para o ano novo que a única pessoa que pode fazer com que 2023 seja o melhor ano da sua vida é você mesmo. Você realmente está cansada. É aquela frase bem clichêzona do TikTok, que é tipo, estou cansada de estar cansada, sabe? Mas é tipo, você estar cansada da vida que você tá levando, da personalidade que você tem, dos hábitos ruins que você tem, e tentar mudar isso de alguma forma. Da melhor forma possível, obviamente. Eu não sou aqui, eu não quero que vocês pensem que eu sou um podcast de incentive vocês a ter produtividade tóxica. Até porque eu não sou a pessoa mais produtiva do mundo e eu não quero esse tipo de vida pra mim. Em 2022 foi um ano de muito crescimento pra mim, pra eu perceber que tipo de vida eu quero. E eu não quero aquele tipo de vida girlboss e girl. Nossa, falei tudo errado. E que acorda 5h30 da manhã e que você sabe do que eu tô falando. Não é esse tipo de vida que eu quero uma vida simples e uma vida que seja feliz. Então, a única pessoa que tá impedindo de eu conquistar isso sou eu. E, obviamente, claro que tenho os meus hábitos, tenho o meu passado, tenho as minhas limitações, né? O que aconteceu agora no começo do ano que eu queria vir falar com vocês é que eu já no dia 6 fiquei super triste porque eu tava vendo que o ano tava começando e eu não tava realizando metade das coisas que eu coloquei nas minhas metas. Eu fiquei muito frustrada, fiquei muito triste, mas de forma geral eu acredito que a gente tem que ter paciência, sabe? Principalmente quando o quesito é conquistar metas. E depois eu quero. Acho que eu vou gravar, eu não sei, não vou colocar essa pressão em cima de mim. Como conquistar as metas, não de forma anual, né? Mas como colocar metas de, tipo, cada 3 meses, cada 4 meses, que eu acho que seria mais, manejável, não sei a palavra em português, mas seria tipo mais fácil de você conquistar, sabe? Porque quando a gente coloca uma meta de um ano, a gente acaba vendo se a gente conseguiu fazer elas só no final do ano. Então a gente não consegue ver uma barra de progresso na nossa cabeça. Então acaba que talvez metas trimestrais, metas de forma diferente, acaba que pode ajudar vocês a sentirem que vocês estão fazendo progresso. O que que eu coloquei na minha cabeça esse ano agora, que no começo, já no dia 6 eu tava super ansiosa. Eu não estou realizando nada, minha vida 2023 vai ser igual 2022 e blá blá blá. Foi que a gente tava conversando com uma amiga sobre essa ansiedade que a gente tem, né? E a gente começou acabando conversando sobre como a gente não consegue nos dar descanso, né? Eu fiquei o ano passado trabalhando e fazendo TCC e mais algumas matérias. E foi muito pesado. Eu lembro que eu fiquei dias e dias sem dormir. Eu não tive férias, porque, tipo, final de ano pra mim não é férias ainda. Tipo, até o ano novo, porque a gente tem as festas de final de ano. Tem tudo, né? Parente em casa e tudo mais. Então, acaba pra mim que dezembro nunca é férias. Pra mim é só um passo pro ano novo. E o que aconteceu foi que agora em janeiro, já no dia 6, como colocar as minhas 200 metas tirar do papel as minhas metas. E não é bem assim, porque eu preciso descansar, a gente precisa descansar, então a gente tem que parar com essa mentalidade de já no dia 15 estar querendo realizar mil coisas, sendo que não é assim que acontece. O que eu queria vir falar com vocês é basicamente isso, sobre essa pressão de ano novo, de estar com, sei lá, agora está no dia 17 de janeiro. A gente, quando acabar janeiro, a gente vê que não realizou absolutamente nada, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar desapontado. Pelo menos, sei lá, eu digo 70% das pessoas, porque a gente está acostumado a colocar muita pressão em cima da gente. E algo que eu vim aqui hoje pra falar que não é normal e a gente não pode normalizar. A gente tem que ter o nosso tempo pra descansar, a gente tem que ter o nosso tempo pra pensar o que a gente quer. Tudo bem se você fazer suas metas só em fevereiro, porque você quer um tempo pra pensar o que que você realmente quer pra esse ano. Tá tudo bem esse mês você não ter conquistado nada, porque você tava descansando, você tava fazendo outras coisas, você tava vivendo, tava saindo com seus amigos, passando tempo com a tua família. Tá tudo bem, sabe? E eu queria vir mesmo dar esse abraço e esse conforto pra vocês, dizendo que a gente precisa dar uma pausa, pisar no freio. Eu sinto que no começo do podcast, a minha ideia era outra sobre podcast, era simplesmente aquela garota, né, que é aquela que acorda 5 horas e faz academia e não sei o quê. Se você esse ano quer ser mais ativa, se você quer ter o corpo do seu sonho, se você quer começar academia ou qualquer outro esporte, comece. Mas, tipo, não coloca a meta. Vou fazer, nas metas do ano, né, vou fazer academia 5 vezes por semana. Comece devagar. O importante é você estar indo do que a quantidade, sabe? É algo que a gente precisa e eu vou sempre enfatizar, sempre quando eu posso. É a gente respeitar o nosso corpo, respeitar o nosso tempo, sessões da nossa vida também. Por exemplo, ano passado foi um ano que de fechamentos e foi um ano de crescimento. Tive um término de 2 anos, eu briguei com muita gente. Não briguei, me afastei de muito amigo que já não fazia mais sentido na minha vida. Passei por um trabalho extremamente tóxico. Fiquei 10 meses ao qual eu tive que passar para o psicólogo depois para poder curar as feridas que esse trabalho me deixou. E consegui terminar o meu TCC com uma nota que eu queria tirar. E, enfim, tipo, foi um ano de muito processo e de que eu não tive tempo para mim. Eu tinha que fazer as coisas para os outros, tinha que trabalhar para os outros porque eu tinha deadlines. Eu tinha que entregar as coisas para a faculdade porque você tem que entregar as coisas para a faculdade. E esse ano, porque eu tenho só TCC, eu não tenho mais matérias, eu não tenho estágio e nem horas complementares pra fazer, é o ano que eu vou tirar pra trabalhar e pra poder crescer o máximo possível como pessoa, mas também como profissional. Então, abraçar todas as oportunidades que eu tiver, porque eu já meio que parei, né, depois do ensino médio, parei um ano pra poder descansar e decidir o que eu queria fazer da vida. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. E se você ainda tiver no ensino médio e ainda não sabe o que quer fazer da vida e tá um pouco inseguro, tire um ano pra você se você tiver essa oportunidade. Claro que não é todo mundo que tem esse privilégio, mas se você tiver, faça isso. Porque foi um ano de muito crescimento pra saber quem eu era e pra onde eu queria ir profissionalmente, né? Eu acredito que a gente precisa tirar esses tempos pra gente de vez em quando. Por isso que eu venho aqui dizer que tá tudo bem descansar e tá tudo bem a gente ter o nosso próprio tempo nas coisas. Então, como eu falei, esse ano eu quero muito abraçar todas as oportunidades que eu tiver, e principalmente que faz 4 anos, na verdade 5, que eu não sei o que é sair. Esses tempos atrás, semana passada, eu saí, fui num café sozinha, fiquei 2 horas lá lendo o livro, e eu levei o meu journal pra me escrever, e eu me perguntei, várias vezes, quando que foi a última vez que eu fiz algo pra mim desse tipo? Eu não lembrava, porque eu tava tão focada em fazer as coisas pros outros e fazer as coisas meio que ordenadas, sabe? Que eu esqueci de mim mesma nesse processo. Então, esse ano, eu acredito que a gente precisa abraçar a vida como ela é e não forçar as coisas. Não forçar a ser produtiva, não forçar a acordar cedo, porque você tem que acordar cedo, coisas do tipo. É, ir na academia duas, três vezes por semana é melhor do que não ir. Comer três vezes na semana saudável é melhor do que não comer nenhuma. É, ler cinco livros é melhor do que não ler nenhum. Ou ler um livro é melhor do que não ler nenhum. É sobre equilíbrio, principalmente, entre a vida, aquela vida que a gente tá acostumado em capitalista, né? De trabalho, trabalho, trabalho. Obviamente, não tô falando pra você ser uma pessoa preguiçosa e não fazer nada da vida. Mas é fazer as coisas que te façam feliz. Principalmente, que eu acho que se no mundo atualmente, se as pessoas fizessem mais coisas que faz elas felizes, com certeza a gente teria muito menos desavenças e pessoas nervosas, estressadas no dia a dia. Eu vou tentar compartilhar no outro podcast quais são as minhas metas do ano. E como eu tô me organizando, eu tô ficando sem voz, agora que eu percebi. Eu vou tentar ver como que eu posso explicar pra vocês melhor. Porque por áudio é difícil, né? Um vídeo e tudo mais, que daí seria mais fácil. Mas de forma geral, é isso. Hoje o podcast é bem curto e eu quero continuar fazendo podcasts de 15 minutos até 15 minutos. Porque eu acho que é mais fácil pra vocês ouvirem no dia a dia. Tudo bem você não concordar com algo que eu falei, mas eu tô aqui pra falar minha opinião sobre o que eu acho que a gente podia, como se fosse abraçar nesse ano, que é uma rotina um pouco mais equilibrada. É uma balança equilibrada na nossa vida, né? É não só trabalhar, mas também ter saúde mental. É sempre que eu coloco em prática na minha vida, atualmente, porque não era algo que eu fazia antigamente. Enfim. Eu espero que vocês, nessa próxima semana, vocês fiquem bem. Que seja uma boa semana pra vocês. E que vocês tenham gostado do retorno. Foi, como eu falei, foi bem conciso o podcast. Mas eu já consegui passar o que eu queria passar pra vocês. Não esqueçam de me seguir no Instagram. E também no YouTube, que eu voltei também. Tô tentando postar um vídeo por semana lá. É isso, gente. Fiquem bem. Tchau.